Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 5 de novembro. Hoje aqui em Washington estamos com o céu encoberto, mas lá fora 23 graus centígrados. Vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. A Grã-Bretanha diz que há possibilidades do avião russo que se despenhou no Egito ter sido derrubado por uma bomba. A Rússia diz que enviou mísseis antiaéreos para a Síria. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Grupos internacionais pressionam a Comissão Africana para exigir libertação de ativistas angolanos. Conferência Episcopal condena injusta distribuição de riqueza e falta de respeito pelos direitos humanos.
A promoção das liberdades e dos direitos dos cidadãos que deixam nesta hora muito a desejar.
Em Cabinda, ativistas dizem que vão sair à rua.
Nós vamos realizar uma manifestação no dia 11 de novembro, tendo em conta aquilo que é a dia do ato de independência de Angola.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A Grã-Bretanha disse hoje que há uma possibilidade significativa de um grupo afiliado ao Estado Islâmico estar por trás de um suposto atentado com bomba ao avião russo que caiu na península do Sinai, no Egito, matando 224 pessoas. Segundo a Reuters, a Rússia disse que tais teorias são apenas especulação nesta fase e só a investigação oficial poderá determinar o que aconteceu. Por seu turno, o Egito afirma não haver nenhuma indicação até agora de que uma bomba foi a causa do desastre. O tema é sensível para a Rússia, cujos aviões de guerra realizam ataques contra o Estado Islâmico na Síria, e para o Egito, que defende fortemente das receitas do turismo.
A Rússia enviou sistemas de mísseis para a Síria para proteger as suas forças militares na região, disse hoje o chefe da Força Aérea Russa. O general Viktor Bondarev afirmou que caças poderiam ser roubados em países vizinhos à Síria e usados para atacar forças russas. Calculamos todas as ameaças possíveis, disse Bondarev, e enviamos não só caças, bombardeiros e helicópteros, mas também sistemas de mísseis, disse ele.
A Força Aérea do Níger bombardeou uma base do grupo islâmico Boko Haram no sudeste do país e deteve mais de 20 militantes, revelaram hoje fontes de segurança do país. Este é o mais forte ataque contra os rebeldes, de acordo com as mesmas fontes, acrescentando que a base agora destruída impede o avanço do Boko Haram através do lago Chad. No mês passado, o Parlamento do Níger aprovou a extensão do estado de emergência de 15 dias para 3 meses, com o objetivo de combater os rebeldes do Boko Haram e restabelecer a segurança no país.
O novo presidente da Tanzânia, John Magufuli, tomou hoje posse, apesar de contestações às eleições de 25 de outubro. Magufuli e Samia Suluhu Hassan, vice-presidente, tomaram posse perante uma audiência festiva no estádio Uhuru, na capital Dar es Salaam. Numa curta intervenção, Magufuli prometeu trabalhar para materializar as promessas feitas na campanha eleitoral. A eleição de Magufuli prolonga a presença do partido CCM, Chama Chama Mapinduzi, no governo e no parlamento. A oposição reclamou fraude e não aceitou os resultados na ilha semi-autónoma de Zanzibar. Os resultados foram anulados devido a irregularidades.
Uma nova sondagem de opinião indica que os americanos estão desapontados com as iniciativas do presidente Barack Obama no combate contra os elementos do Estado Islâmico no Médio Oriente, com alguns pensando que está a fazer muito pouco naquele sentido. Segundo o inquérito da Associated Press e GFK, outros pensam que Barack Obama não cumpriu a promessa de pôr termo ao envolvimento dos Estados Unidos naquela região. O inquérito refere que mais de 6 em cada 10 inquiridos rejeitaram a proposta do Obama aos avanços do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Há mais de um ano atrás, o presidente autorizou uma campanha de bombardeamentos aéreos contra objetivos daquele grupo nos dois países e, recentemente, após o inquérito estar concluído, enviou 50 elementos das tropas especiais para a Síria.
Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento sumário de 18 jovens angolanos detidos há 6 dias sob acusação de desobediência às autoridades por tentativa de manifestação na zona de Benguela foi adiado para amanhã, sexta-feira. Os jovens continuam presos, tal como os ativistas detidos em Luanda por alegada tentativa de derrubarem o governo. Entretanto, grupos de defesa de direitos humanos exigiram à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos que aprove uma resolução a pedir ao governo angolano a libertação imediata dos ativistas e o fim das ameaças e intimidação dos defensores dos direitos humanos no país. Várias organizações internacionais e nacionais dos direitos humanos assinaram um comunicado dirigido à comissão que está reunida desde ontem em Banjul, na Gâmbia. Para aqueles grupos, citamos, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos deve informar o governo angolano que a liberdade de expressão e de reunião pacífica são direitos de todos os africanos, incluindo os angolanos. Contudo, informações chegadas à nossa redação há momentos indicam que a comissão não aprovou qualquer resolução sobre a situação dos ativistas em Angola, apesar de ter havido um rascunho pronto para ser publicado. As mesmas fontes indicam que as organizações não-governamentais próximas do governo angolano impediram a aprovação da resolução. A Voz da América tentou contactar as organizações e a comissão em Banjul, mas isso não foi possível, até ao momento. Entretanto, o presidente da CIAS, da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Gabriel Bilingue, disse que o respeito aos direitos humanos em Angola nos últimos 40 anos de independência deixa muito a desejar. Falando na abertura da 2ª Assembleia Nacional do CIEST, Dom Bilingue disse também que a riqueza de Angola deve estar ao alcance de todos os angolanos e não apenas a um reduzido número de cidadãos privilegiados. Venâncio Rodrigues.
O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Gabriel Bilingue, considera que os frutos da independência de Angola devem estar ao alcance de todos os angolanos e não apenas a um reduzido número de cidadãos que se consideram privilegiados. Falando na abertura da 2ª Assembleia Anual da CIAST, Dom Bilingue enfatizou que, ao longo dos 40 anos da independência de Angola, a promoção da liberdade e dos direitos dos cidadãos deixaram muito a desejar. O sacerdote referiu que as celebrações da data devem servir para se corrigir o que esteve mal, visando garantir a esperança aos angolanos e a reconciliação nacional e justiça distributiva como sendo os grandes desafios a vencer pela frente.
A promoção das liberdades e dos direitos dos cidadãos que deixam nesta hora muito a desejar para que os frutos da independência nacional conquistada com tanto sacrifício de muitos dos melhores filhos e filhas de Angola, esses frutos cheguem a todos esses sectores a que me referi, mas sobretudo cheguem a todos os angolanos sem exceção, e não apenas a um reduzido número de angolanos que se consideram privilegiados.
Dom Bilingue considera também que a reconstrução de infraestruturas físicas de Angola ainda não ligam o país e não servem de ponte para atingir o encontro dos corações de todos os angolanos e ainda não anularam as simetrias. O clérigo manifestou-se regozijado com o facto de, ao longo dos 40 anos, a Igreja ter assumido o que descreveu de um rosto cada vez mais angolano. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Em Cabinda, entretanto, ativistas dizem que estão a preparar uma manifestação para o Dia da Independência. Querem explicações do governo e não esperam recebê-las. Manuel José.
O grupo de ativistas dos direitos humanos de Cabinda escreveu uma carta ao governo provincial com cópia para os comandos da polícia e das FA no enclave, para os serviços de inteligência e segurança do Estado, pedindo um esclarecimento sobre as razões de impedimento de reuniões e manifestações em Cabinda. Caso não haja uma resposta nos próximos dias, os ativistas prometem dia 11 de novembro sair em ruas para protestar.
Cada vez que nós programamos uma manifestação, uma conferência, um encontro da juventude, sempre há repressão. opressão, de impedimento, de ameaças. Então, nós queremos esse esclarecimento ao governo provincial com os seus altos dirigentes que funcionam com ele.
José Neves, o porta-voz dos ativistas dos direitos humanos de Cabinda, que prometem, caso não surja uma satisfação das autoridades, uma manifestação vai acontecer no dia 11 de novembro.
Nós vamos realizar uma manifestação no dia 11 de novembro, tendo em conta aquilo que é a dia do ato de independência de Angola. Porque somos independentes. Tendo em conta aquilo que o governo vai realizar neste mesmo dia, que é independência, nós também, como cidadãos, claro que vamos perder a nossa força independente.
A juventude está mobilizada. Mais de 3 mil jovens de Yema, Micos, de Zenza, Lupula, Massa. Nós temos uma juventude adulta e uma juventude sofridora.
A partir de Luanda para a Voz na América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Quem jogou um papel importante no início da Guerra da Independência de Angola foi, claro está, a FNLA, um partido que, no entanto, está agora praticamente moribundo. Um militante no UIGE diz que isso deve, em parte, ao facto do MPLA ter declarado guerra à FNLA logo a seguir à independência. Muniz Francisco.
O nacionalista e antigo combatente do Exército do El, na antiga Força Militar da UPFNLA, Luís Pinto Luamba, defendeu nesta quinta-feira a necessidade de refletirem as razões que causaram o atraso do desenvolvimento do país durante os 40 anos da independência nacional.
Seja bem-vindo os 40 anos da independência, mas não vamos louvar que 40 anos da independência. Vamos procurar-se por que atrasamos. O que é que obrigou a levantar uma guerra contra a FNLA e a UNITA?
Pinto Luamba acrescentou ainda que os 40 anos da independência nacional são tidos como os 40 anos que a FNLA foi colocado na prisão pelo MPLA, cuja importância do partido tem vindo a diminuir drasticamente.
Nós, na FNLA, posso dizer que quase 40 anos da independência, ela seja bem-vindo. Mas é 40 anos que a FNLA foi posto na prisão com o MPLA, sem saber o que o motivo levou para levantar uma guerra contra a FNLA. É aí que, onde Roberto estava em Portugal, estava aqui em Chassi, não estava aqui. Quem estava aqui somos nós. Vimos o ato começar, todos a Coutinho, vimos o conselho presidencial que estava em Luanda. Não vimos quem é que abriu esta vala de guerra contra esse sangue que ocorreu em Angola. E se estamos em 40 anos e que estamos a ouvir que a conciliação vai haver, então esperamos que Deus te ajude, que venha mesmo, porque senão é uma pouca vergonha.
Ela apelou também ao governo a não se limitar apenas a destacar os benefícios de independência nacional na construção de infraestruturas, mas que sim apostar na formação do capital humano.
Como vamos lá, 40 anos, esperamos, porque as casas, quem deve fazer a pessoa. As estradas, quem fez e a pessoa que deu fazer é a pessoa. As pontes, quem partiu é a pessoa e também quem está a repor é a pessoa. Mas o que nós queremos, escola, as tecnologias diversas, o petróleo nosso pode ser explorado por estrangeiros. Quer dizer, nós, o que nós queremos, os filhos angolanos têm que ter a oportunidade de aprender tudo, não pode excluir ninguém. Aí está bem, vamos. É que nós temos, é que nós enfrentamos durante 14 anos, temos os nossos direitos, os nossos deveres.
Luís, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para o município da Bibala, na província do Namibe, onde parece estarem a aumentar os atos de intolerância política. A sede da Casa CE foi saqueada. Agora, um militante da UNITA, de 61 anos de idade, diz ter sido agredido pelo soba local, Armando Chicoca.
Segundo a vítima, o soba Júlio apareceu em sua residência com alegações de pretender contactá-lo e, quando menos ele esperava, disse ter sido desferido com duas bofetadas, deixando-lhe inconsciente.
Isso é uma provocação. Somos sempre perseguidos por nome da UNITA. Eu sou militante da UNITA, toda a gente sabe. Eu fui agredido com o soba municipal da Bibala e José Agostinho Júlio, talvez por diferenças políticas.
Como é que ele te atacou?
É minha coisa mesmo. É chapados.
Quantas chapadas?
Agrediu duas chapadas, eu fiquei tonto.
Questionado se apresentou queixa à Polícia Nacional ou não, o ativista da UNITA disse que o soba Júlio é poderoso. Na sua ótica, em nada serviria apresentar queixa à polícia local.
Não podia queixar a polícia porque ele é dono da polícia, porque podia ganhar a ação.
Quer dizer que os militares da UNITA aqui na Bibala sofrem discriminação?
Sofrem discriminação, sim, senhor.
Mas, velho, com essa ameaça que você sofre já aos 65 anos, vai desistir de ser militante ou vai continuar?
Olha, eu continuo sempre num partido porque hoje a paz e a dignidade humana. Neste momento me sinto bem. Eu não tenho problemas com o partido da UNITA, que tenho que fugir. Sinto-me feliz.
Na ausência do secretário municipal da Bibala, da UNITA, ouvimos o secretário municipal da Jura, Severino Cambala.
Eu fiquei muito chateado. Ao domingo, o mais velho me informa que foi agredido pelo Sobajulho. Então, nesse contexto, fui lá constatar, junto às populações, junto à vizinhança, os órgãos de intervenção, ver esse caso, que nós não podemos continuar dessa maneira.
E esse caso não foi participado na polícia, por quê?
O caso não foi participado à polícia. Primeiro, queríamos pôr o caso à regedoria, que o regedor toma conta dessa situação.
Quem é o regedor?
O regedor Chimbalo.
E essa agressão?
Preocupa a UNITA, porque nós não vamos deixar isso assim. A vizinha-se aí às eleições, as intimidações na Bebala, nós não queremos.
Procuramos ouvir, no entanto, a versão do suposto agressor, o senhor José Agostinho Júlio, mas sem sucesso. O município da Bebala tem sido, nos últimos tempos, propenso a atos de intolerância política. Além da UNITA, a Casa CE também alega ter sofrido, nos últimos dias, o saque da sua sede na calada da noite, sem que os presumíveis autores tenham sido responsabilizados judicialmente. Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Doze horas, 16 minutos, hora de Washington. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Na internet, estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o convidado especial desta sexta-feira, 6 de novembro, é você o ouvinte. Em alusão aos 40 anos de independência de Angola, o Angola Fala Só abre o microfone a todos os ouvintes de Angola que queiram partilhar os seus pensamentos, a sua opinião sobre o aniversário da independência e sobre o que foi e o que poderá ser a independência de Angola. Conte-nos que desejos tem para o seu país, que representa para si a independência, que experiências tem, que ganhos houve, que perdas houve, e tantas outras reflexões que tenha. Contacte-nos para o Angola Fala Só de amanhã. O Fundo de Apoio Social na província do Coanza Sul está cada vez mais com atenções viradas para a melhoria de condições sociais básicas das populações carenciadas. Este fato foi tornado público recentemente numa das unidades hoteleiras da cidade do Sumbi pelo diretor-geral a nível do Coanza Sul, Alexandre Luís. Luís falava por ocasião dos 20 anos de existência do Fundo de Ação Social desde 1994, a 28 de outubro, quando, como experiência piloto, se instalou na província e nos municípios do interior. Fernando Caetano.
Desde a sua implementação em Coanza Sul, no ano de 1994, o Fundo de Apoio Social financiou 457 projetos nos setores da educação, saúde, água e saneamento e economia produtiva. Durante este período, foram beneficiados mais de 300 mil famílias no meio rural, de acordo com dados. Nos próximos tempos, o Fundo de Apoio Social pretende construir 6 escolas com 5 salas de aula cada, um centro de saúde e um centro de formação, postos de saúde e residências para os professores nos 5 municípios, sem precisar valores gastos para a empreitada que se propõe realizar. O diretor-geral do Coanza Sul, Alexandre Luís, diz que para 2016 serão financiados 32 projetos nos setores de educação, saúde, saneamento do meio e residências para enfermeiros e professores. Para Alexandre Luís, é uma marca em Angola.
Neste momento, temos elaborado os perfis e os planos de desenvolvimento dos municípios da Conda, Quilenda, Ambuim, Porto Ambuim, Diego. A nossa pretensão é de termos a cobertura total em termos de elaboração dos perfis e planos dos demais municípios. O FAS já é uma marca que transmite confiança, alegria às comunidades do nosso país. Sentimos-nos satisfeitos por contar com o vosso apoio e saber que temos contribuído para o bem-estar das comunidades na redução da pobreza.
O diretor provincial de Assistência e Reinserção Social, Paulo Macedo, sublinhou o facto desses projetos estarem direcionados às comunidades e pediu transparência na sua execução. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombe.
Temos aqui agora uma notícia. O primeiro-ministro de Cabo Verde chegou hoje a Angola para uma visita em que se vai despedir das autoridades angolanas e da comunidade cabo-verdiana. José Maria Neves vai também participar nas celebrações dos 40 anos de independência de Angola. Em conversa há momentos com a Voz da América, Neves disse que nos seus 3 mandatos a cooperação entre Luanda e Praia aumentou significativamente, nomeadamente a nível da banca e das telecomunicações. Ele destacou também que há agora 2 ligações aéreas semanais entre os dois países e que começa a aumentar a presença de turistas angolanos no arquipélago. Por agora, e ao contrário do que chegou a ser cogitado, não estão previstas durante esta visita negociações sobre um eventual interesse das linhas aéreas angolanas TAG na privatização das linhas aéreas cabo-verdianas, o que deve acontecer no próximo ano. Questionado sobre o tema dos ativistas angolanos presos, José Maria Neves disse que, como primeiro-ministro de Cabo Verde, não pode pronunciar-se sobre um caso de outro país que se encontra nas instâncias judiciais. A nossa página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Pela primeira vez na história, a Bélgica assume a posição número 1, substituindo a Argentina, que caiu para terceiro lugar, onde estava a Bélgica. A Alemanha mantém-se na segunda posição, Portugal está em quarto lugar, Brasil caiu um lugar para o oitavo. Dos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde continua a ser a grande estrela. Deu um salto enorme, subiu de 41º para 32º. Angola caiu um lugar para 98º. Moçambique caiu 18, para o lugar 125. Guiné-Bissau subiu 6 para 141º. São Tomé também subiu, e muito, do lugar 193 para 157. Costa do Marfim é agora o melhor país africano em 22º. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa. Há 12 grupos, portanto muitos jogos, 24. 13 equipas portuguesas em ação. Braga, que comanda o grupo F com 9 pontos, está em França para defrontar o Marselha, que está em terceiro lugar com 3 pontos. Menos um que o Liberec, que joga fora com o Groningen com 1 ponto. E Braga tem um problema. Todas as chuteiras dos jogadores foram roubadas do balneário do Marselha. É verdade. 2 a 3 pares por jogador. O Sporting, que comanda o campeonato português, está em terceiro lugar no grupo G com 4 pontos e está na Albânia para defrontar o Skënderbeu, que está em último com 0 pontos. Lokomotiv, que comanda este grupo, está na Turquia para defrontar o Beşiktaş em segundo, a 2 pontos da equipa russa. Belenenses, em terceiro lugar do grupo I, com 4 pontos, recebe o Basileia, da Suíça, que comanda com 6. Lech Poznan, da Polónia, com 4 pontos, também recebe o Fiorentina, com 3. Tudo renhido neste grupo. Falando de equipas portuguesas, ontem na Liga dos Campeões, o Porto ficou mais perto de se qualificar para os oitavos de final ao ir a Israel bater o Maccabi por 3-1 em jogo da quarta jornada do grupo G. Porto comanda o grupo com 10 pontos, seguido do Chelsea de José Mourinho, que ontem bateu o Dinamo de Kiev por 2-1. Chelsea tem 7 pontos, o Dinamo tem 5, Maccabi 0. Nada, nenhum para mostrar. O grande jogo de ontem foi, no entanto, aquele entre o Bayern e o Arsenal de Inglaterra no grupo F. Que basada do Bayern, que dominou a belo prazer. 5-1 ao Arsenal, que está agora prestes a ser eliminado. O Bayern comanda com 9 pontos, os mesmos que o surpreendente Olympiacos da Grécia. Dinamo e Arsenal têm 3 pontos cada. O atual campeão, o Barcelona, bateu o BAT Borisov por 3-0 num jogo do grupo E, onde o Roma bateu o Bayer Leverkusen por 3-2 num emocionante jogo. Barcelona comanda à vontade com 10 pontos, Roma tem 5, Bayern tem 4, BAT tem 3. Tudo em aberto para o segundo lugar. E, finalmente, Karim Benzema, avançado do Real Madrid, está metido em grande milão do barulho. Foi hoje formalmente acusado em Paris de cumplicidade numa tentativa de chantagem do seu compatriota Mathieu Valbuena. A acusação formal é de cumplicidade em tentativa de chantagem e conspiração em ação criminal. Mínimo, se for considerado culpado, 5 anos de prisão. Benzema teria falado com Valbuena a pedido de amigos que queriam exercer chantagem ao médio do Lyon com um vídeo de cariz sexual. Benzema foi detido ontem. Faz também face a um julgamento em Espanha por conduzir sem carta. É caso para dizer, não há juízo.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
E vamos ter várias reportagens sobre os 40 anos de independência de Angola a partir de segunda-feira. Um jovem sul-africano arguído confirmou em tribunal ter visto os seus coacusados a matarem o cidadão moçambicano Emmanuel Sithole no dia 18 de abril último no bairro da Alexandria, em Joanesburgo. Simeão Pongwanda está lá.
O menor de idade, cujo nome não pode ser revelado, disse que roubara cigarros na banca de Emmanuel Sithole, desplotando a confrontação que culminou com a morte do imigrante moçambicano. O Ministério Público Sul-Africano já encerrou mesmo hoje a prestação de declarações por testemunhas. O juiz Lucas, entretanto, não permite tirar imagens nem gravação de som na sala de julgamento do Tribunal Regional de Joanesburgo. Os três arguídos já falaram sobre o incidente que culminou com a morte de Emmanuel Josias Sithole na rua Alfredo Nzo, no bairro de Alexandra, no dia 18 de abril, último no auge da violência contra imigrantes africanos. O acusado número 1, Ntita Bengo, disse que atacou Emmanuel Sithole com armas brancas, mas sem intenção de o matar. Para Bengo, o ataque contra o imigrante moçambicano visava apenas defender o seu amigo que roubara cigarros. O Ministério Público Sul-Africano encerrou hoje a prestação de depoimentos e aguarda pela decisão do tribunal. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão, e até às 12h30, hora de Washington, quando entrar aqui o Eduardo Ferro para apresentar a segunda meia hora da nossa programação. Vamos ficar com o tema Liberté, do álbum The Rhythmatist, uma colaboração entre o americano Stuart Copeland e o congolês democrático, da República Democrática do Congo, Relé Mau. Liberté.
You gave me bondage to my motherland. I cannot refuse, you gave me money. So now you eat your money and be food. Today I go back to liberty. So today I have met another one, mommy. So I'm having never face. So today I have met another one, yo yo. Today I go back to liberty. A wicked man, he kept me on a chain. The marks on my poor body show the pain. Nati matena balakoyi Zoto nanga eto nibilembo Tangwe kokina kimaliwa anga mwana Yalelo na songi liberté. So today I have met another one, mommy. So I'm having enough of this. So today I have met another one, yo yo.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Grã-Bretanha suspeita de atentado bombista no caso de avião russo. Rússia despacha mísseis para a Síria para proteger os seus aviões. Tanzânia, novo presidente toma posse. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wagner Roberts, a produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Centenas de novos refugiados. Os confrontos entre forças governamentais e a guarda da Renamo na Gorongosa, em Moçambique, pediram hoje ao governo e ao maior partido da oposição para pararem de jogar com as suas vidas. André Batista tem mais pormenores.
Várias famílias fugiram à nova onda de confrontos em Satugira e refugiaram-se à vila sede da Gorongosa. Sem auxílio governamental, como da primeira vez, vários refugiados se entregam ao trabalho doméstico em troca de comida e outros para se alojar em varandas de casa de pessoas que os estendem a mão.
Na verdade, estou muito chateado, estou muito mesmo nervado com essas coisas que está a acontecer. Está-nos maltratar porque nós não estamos a ficar sossegados, estamos a sofrer sempre nas bagagens, nas cabeças e deixamos muitas coisas aí lá em Vunduz.
Disse Ricardo Mortar, um morador do Vunduz, que percorreu a pé quase 30 km para chegar à vila da Gorongosa. Já Inok Bika, outro morador de Vunduz, acusa o governo Renamo de estar a brincar com suas vidas, manifestando-se farto da situação.
Nós estamos cansados de correr e ficar no mato, dormir no mato, comer no mato. Estamos cansados, estamos a construir e depois, cada vez mais, quer dizer, nem a construção já não vai avante. Agora, vocês estamos a pedir ao governo Renamo conversar e dialogar para isso acabar.
Inok Bika, como Mateus Pedro, que pela segunda vez abandonam campos de cultivo limpos nas vésperas da sementeira, o que provocou uma fome severa nas épocas agrárias passadas, são unânimes para uma resolução pacífica do desarmamento da Renamo.
Mas, na verdade, dava continuar mas dava conversar entre eles, não pela troca de tiro, porque isso estraga a população.
Tem que parar e nós já não queremos ver mais armas no Vunduz, porque nós estamos cansados.
A polícia moçambicana lançou uma nova operação para recolher armas em posse da guarda da Renamo em Gorongosa, Sofala e Morumbala, Zambésia, confirmou semana passada o ministro do Interior, quase 3 semanas depois que Afonso Djegama entregou 16 armas para pôr fim, a 9 de outubro, ao cerco da sua casa na Beira. Novas invasões deverão acontecer nas bases de Sitatonga, em Sussundenga, na província de Manica, e outras em Inhambane, da Gorongosa. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Analistas dizem que a forma lenta com que o governo de Moçambique está a efetuar reformas económicas e também a tensão política no país estão a minar o ambiente de negócios, no sentido de que não atraem o interesse de potenciais investidores. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Na recente avaliação do Banco Mundial, através do seu relatório anual Doing Business, Moçambique caiu 5 posições para o lugar 133 na lista de 189 países analisados. Esta descida é justificada pelo prazo de abertura de uma empresa, obtenção de eletricidade e crédito, bem como execução de contratos, este último o pior indicador do país. O presidente da Confederação das Atividades Económicas, CTA, na sigla em inglês, da Namaacha, sul de Moçambique, Rui de Carvalho, observando que os aspectos apontados pelo Banco Mundial são preocupantes, destacou que a tensão política não é menos preocupante.
Um dos receios, pela conversa que já tive com alguns investidores, eu também faço parte, sou o presidente da CTA, a nível de Chidarmãs, e tenho lá há empresários lá, de facto, sentem-se muito, muito receoso em aplicar mais os seus dinheiros, porque acham que a guerra, portanto, pode vir a destabilizar, pode vir a destruir aquilo que foi feito com esse dinheiro. Então, o grande receio, de facto, da parte dos empresários, é que, pronto, não há segurança para esse investimento aplicar dentro do país. Repara que, por exemplo, a Zona Norte, na parte de mineração, há empresas que já estão a fechar, há trabalhadores que estão a ficar desempregados e aí, portanto, daí que a produção por pessoa vai reduzir, vamos ter mais consumidores do que produtores. E isso não é bom para um país que quer crescer.
Já para o analista Francisco Carmona, na questão de reformas, Moçambique está estagnado.
Há reformas, só que elas andam a passo de camaleão, são muito lentas. E Moçambique caiu 5 posições e o índice de Doing Business é um índice extremamente importante para avaliar o país perante os outros países, perante os próprios investidores. Uma das coisas que determinou que Moçambique caísse 5 posições, saísse da posição 128 para 133, tem a ver em relação ao acesso ao crédito e tem a ver também com problemas na abertura de empresas e também da proteção dos próprios investidores. Por exemplo, há uma das grandes queixas que se fazem no ambiente de negócios em Moçambique, que é difícil ter acesso ao crédito, mas também é difícil perseguir os mutuários, aqueles que não devolvem o seu dinheiro, por causa da morosidade do próprio sistema, o judiciário, para conseguir recuperar a tempo o seu dinheiro. Então eu penso que nós estamos a estagnar, nós não estamos a andar com a rapidez necessária.
Segundo Carmona, o governo tem estado a cumprir as suas promessas de melhorar o ambiente de negócios.
O governo tem estado a prometer a cada ano que passa, quando estes relatórios são lançados, de que vai fazer reformas para correr mais rápido, mas parece que ainda estamos a falhar nisso. É preciso imprimir uma nova dinâmica, é preciso imprimir uma nova velocidade para tornar o ambiente de negócio em Moçambique muito mais fácil. É que temos que ter um mercado mais livre e depois temos que deixar que o mercado funcione por ele mesmo, porque quando continuarmos a misturar negócios com política, é óbvio que não vamos já andar à velocidade do que é preciso imprimir. Muitas das vezes até que eu acho que nós não temos empresários de verdade, nós temos empresários de comissões. Quando se fala do item que tem a ver com a proteção dos investidores, é exatamente a ver com isso, porque é preciso ter ligações político-partidárias, muito ligado à nomenclatura, para o teu negócio andar bem de detrimento do outro. Então, isso não ajuda para o próprio ambiente de negócio. É preciso também haver facilidades no acesso ao crédito, um acesso rápido ao crédito. O acesso ao crédito é muito lento, o dinheiro em Moçambique é muito caro.
Entretanto, o governo diz-se empenhado em esforço para melhorar o ambiente de negócio em Moçambique e afirma sentir-se encorajado com os resultados desse esforço. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Um jovem arguido sul-africano confirmou em tribunal ter visto os seus co-acusados matando o cidadão moçambicano Emmanuel Sitola no dia 18 de abril último, no bairro de Alexandra, em Joanesburgo. Simeão Pongoana, com mais pormenores.
O menor de idade, cujo nome não pode ser revelado, disse que roubara cigarros na banca de Emmanuel Sitol, despoletando a confrontação que culminou com a morte do imigrante moçambicano. O Ministério Público Sul-Africano já encerrou mesmo hoje a prestação de declarações por testemunhas. O juiz Lucas, entretanto, não permite tirar imagens nem gravação de som na sala de julgamento do Tribunal Regional de Joanesburgo. Os três arguidos já falaram sobre o incidente que culminou com a morte de Emmanuel Josias Sitol na rua Alfredo Nzo, no bairro de Alexandra, no dia 18 de abril último, no auge da
violência contra imigrantes africanos. O acusado número 1, Ntita Bengo, disse que atacou Emmanuel Sithole com armas brancas, mas sem intenção de o matar. Para Bengo, o ataque contra o imigrante moçambicano visava apenas defender o seu amigo que roubara cigarros. O jovem de 17 anos confirmou ter roubado cigarros na banca de Emmanuel Sithole, mas nega ter participado num ataque fatal ao imigrante moçambicano. Disse que viu o seu co-acusado Ntita Bengo a atacar fatalmente Emmanuel Sithole. Um dos jovens arguídos foi ilibado ontem das acusações sobre a morte do imigrante por falta de provas consistentes. O Ministério Público Sul-Africano encerrou hoje a prestação de depoimentos e aguarda pela decisão do tribunal. Simeão Panguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana. Em São Tomé e Príncipe, os três candidatos à liderança do MLSTP-PSD já iniciaram a caça aos votos junto dos militantes do partido. Aurélio Martins, antigo líder dos sociais-democratas, está mais uma vez na corrida para renovar as bases do partido e mudar a forma como o MLSTP-PSD tem feito política nos últimos anos. Oscar Medeiros.
Aurélio Martins iniciou a sua campanha à liderança do MLSTP-PSD com uma passeata pelo distrito de Lobata. Ao dirigir-se aos militantes, o candidato à presidência do maior partido da oposição santomense aplaudiu, em primeiro lugar, o novo método para a escolha do presidente do MLSTP-PSD.
Este processo teve muitas curvas e contracurvas, porque alguns camaradas não queriam. Queriam que fossem eles a escolherem o líder do partido, como sempre escolheram. E quando decidiram não querem, também tiram, também, conforme sempre tiraram. Mas decidimos dessa vez o diferente, que o líder será escolhido em voto secreto nas urnas em cada localidade.
O homem que já esteve na liderança do MLSTP-PSD pretende voltar para conduzir o partido ao poder nas eleições de 2018.
E eu estou a voltar porque eu sei que eu posso ajudar a crescer este MLSTP, a reestruturar as bases do MLSTP e a trabalhar com todos vós para que o MLSTP volte a crescer e voltar a ser poder.
Até lá, caso vença as eleições para a liderança do partido, Aurélio Martins promete um MLSTP renovado na sua forma de fazer política.
Vamos fazer uma oposição ao governo, mas uma oposição construtiva. Nunca camaradas vão me ver a sair na televisão a falar, a criticar o governo por criticar. Quando eu critico, eu apresento solução. Nós fizemos assim, fizemos melhor e nossa solução é esta. Porque nós não podemos estar a criticar por criticar. Temos que acabar isto de criticar, de estar a acusar tudo e todos. Porque nós também já estivemos no governo. E nós temos experiência de governação, então vamos aprender com os erros da nossa governação antiga e trazer solução para o país. Temos que renovar a forma de fazer política em São Tomé e Príncipe e no seio do MLSTP.
Mas para chegar à liderança do MLSTP-PSD, Aurélio Martins precisa de vencer Elsa Pinto e Agostinho Rita, outros dois candidatos às eleições diretas do próximo dia 15 de novembro. A campanha eleitoral para a escolha do próximo presidente do MLSTP-PSD termina a 13 de novembro. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O presidente americano Barack Obama vai receber na próxima semana na Casa Branca o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Em destaque, o acordo nuclear internacional com o Irão, num encontro que tem como pano de fundo também o recrudescimento da tensão entre israelitas e palestinianos. Em março passado, as relações israelo-americanas atingiram o seu ponto mais baixo quando Benjamin Netanyahu discursou perante o Congresso denunciando o acordo com o Irão apoiado pela Casa Branca.
This is a bad deal. It's a very bad deal.
Trata-se de um mau acordo, disse Netanyahu. É um acordo muito mau. Passávamos muito bem sem ele. O primeiro-ministro israelita não poderia ter sido mais claro na sua intervenção, que foi considerada por alguns legisladores democratas como uma afronta ao presidente Obama. Cerca de um mês depois do acordo ter sido firmado, o presidente Obama respondia assim às preocupações israelitas.
A nuclear-armed Iran is far more dangerous to Israel.
Um Irão dispõe de armas nucleares, disse o presidente Obama, é muito mais perigoso para Israel, para a América e para o mundo do que um Irão beneficiando do levantamento das sanções. É com esta questão, portanto, em pano de fundo, que os dois líderes se reúnem pela 13ª vez no próximo dia 9 de novembro. Outro tema em destaque será a escalada da violência depois de uma vaga de ataques com armas brancas levados a cabo por palestinianos e também as mortes de palestinianos às mãos da polícia israelita. Numa conferência de imprensa em outubro passado, o presidente Obama condenou a violência e apelou a ambos os lados para que abrandem a sua retórica, reconhecendo, por outro lado, o impasse em que caíram os esforços americanos para uma solução envolvendo dois Estados. Um tribunal do Zimbábue libertou sob caução três jornalistas que tinham sido detidos, acusados de publicarem um artigo expondo alegadas ligações de altas patentes da polícia a uma rede de caça furtiva de elefantes. Apesar de três horas de argumentações da acusação, o juiz Tendai Mawe ordenou a libertação dos três jornalistas mediante o pagamento de uma caução individual de $100. Segundo Foster Dongozi, do Sindicato dos Jornalistas Zimbabueanos, os seus colegas nunca deveriam ter sido detidos.
Instead of seeking guidance and assistance from the journalists, we get surprised and extremely shocked.
Em vez de procurar assistência e ajuda da parte dos jornalistas, disse-nos Foster Dongozi, ficámos chocados e surpreendidos pelo facto da polícia ter entrado nas redações prendendo jornalistas. A polícia devia estar no Parque Nacional de Anga procurando caçadores furtivos em vez de ir às redações deter os jornalistas. Os três repórteres do jornal estatal Sunday Mail foram detidos no domingo depois de implicarem altas patentes da polícia nas atividades de um grupo de caçadores furtivos no Parque de Anga, a 700 km a sul de Harare. Nos últimos meses, cerca de 80 elefantes morreram em Anga envenenados com cianeto. A polícia acusou os jornalistas de terem publicado falsidades. Comentando o incidente, a Organização Amnistia Internacional afirmou que as detenções constituíam uma chocante tentativa de ameaçar a liberdade de imprensa no Zimbábue. O país tem uma população de cerca de 100 mil elefantes, mas a caça furtiva está a começar a dizimá-la. O julgamento dos jornalistas foi, entretanto, adiado para o dia 27 de novembro.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. A Libéria e os Estados Unidos assinaram esta semana aqui em Washington um acordo para a aplicação do compacto do Millennium Challenge Corporation, o acordo do desafio do milénio que investirá $257 milhões para a recuperação pós-ébola. Márcio Miguel tem mais para nós.
O investimento, que reafirma o compromisso dos Estados Unidos ao crescimento da Libéria, terá como foco a produção de energia e reformas no setor de estradas. Da lista consta a reabilitação da hidrelétrica de Mount Coffee, criação de um centro de formação de eletricistas, regulação do setor de energia e manutenção de estradas à escala nacional. A Libéria enfrenta problemas de infraestruturas, rede rodoviária deficiente e energia precária, apesar de receber milhões de dólares de investimento estrangeiro desde que a presidente Ellen Johnson Sirleaf assumiu o posto há 10 anos. O vice-presidente da Libéria, Joseph Boakai, disse que a Libéria tem 168 anos de existência e herdou os problemas. Segundo ele, na altura em que o projeto da hidrelétrica ia iniciar, o país teve a crise da ébola, que forçou a saída de muitas pessoas. Boakai disse que, apesar do dinheiro do compacto ser destinado a áreas específicas, é importante notar que o compacto é sobre a boa governação e realça o esforço do país nesse sentido. Segundo ele, o governo da presidente Sirleaf procura acabar com a corrupção. Sabemos que há pessoas cuja conduta põe em risco a economia, mas a justiça está a tomar conta disso, disse Boakai.
Obrigado, Amâncio Miguel. O Conselho Médico dos Camarões apelou ao governo para que encerre um milhar de hospitais que, segundo eles, estão a operar ilegalmente, sem o pessoal e equipamento necessário. Paulo Oliveira.
Yannick Ahanda, de 52 anos de idade, é um dos 20 pacientes que espera ser atendido na clínica Mount Zion, uma das 200 clínicas que o Conselho Médico dos Camarões considera estar a operar ilegalmente na capital, a cidade de Yaoundé.
Je préfère les cliniques parce que les rendez-vous sont respectés, on ne s'aligne pas.
Henrik diz preferir as clínicas privadas porque as consultas são respeitadas e os pacientes não necessitam de esperar muito, como acontece nos hospitais do governo. Uma ambulância transporta uma paciente de 66 anos de idade para a unidade de emergência do Hospital Central de Yaoundé. A filha do doente refere ter recorrido a tratamento médico especializado após várias tentativas para recuperar a saúde da mãe numa clínica privada. O professor Tetani Ekoé, vice-presidente do Conselho Médico dos Camarões, indica que não podem continuar a ficar silenciosos, enquanto muitas pessoas sofrem às mãos de charlatães.
Il existe 1000 structures sanitaires clandestines à travers le pays dans lesquelles infirmiers, non-infirmiers...
Ele indica existir mais de 1 milhão de hospitais ilegais e clandestinos e de escolas de treino para os hospitais nos Camarões e que tais hospitais, com médicos não qualificados, enfermeiros e técnicos de laboratório, parteiras e outros, cuidam dos camaroneses de várias complicações de saúde sem qualquer supervisão. Mais de 500 médicos e 5 mil enfermeiros são treinados anualmente nos Camarões, mas desde 1996, quando o país já entrou em crise económica, os salários dos médicos foram reduzidos em 60%, para cerca de $300 por mês. O Dr. Viban Ogin, dono de uma clínica privada, refere que alguns médicos abrem clínicas para fazer face aos parques ordenados e procedem ao recrutamento de pessoal treinado, mas desempregado, para trabalhar nos hospitais que não têm equipamento.
Most medical doctors are also owning their private clinics as well. And so when they leave hospital, they prefer to direct their patients to their private clinics. They don't give
A maioria dos médicos tem clínicas privadas, diz ele. Quando deixam o hospital, preferem dirigir os pacientes para as clínicas privadas. Não atendem os doentes no hospital do governo para os atrair aos hospitais particulares. O Conselho Médico sustenta que todos os médicos que trabalham em tais hospitais e clínicas e que não pertencem ao Conselho Médico Nacional estão a praticar ilegalmente. Os Camarões têm um número limitado de médicos praticantes, com a Organização Mundial de Saúde estimando que o índice de médico doente se encontra em 1 médico por 40 mil habitantes, em vez do índice recomendado de 1 médico por 1 milhão de habitantes.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington, como habitualmente, de seguida ao João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com os últimos rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. Pela primeira vez na história, a Bélgica assume a posição número 1, substituindo a Argentina, que caiu para terceiro lugar, onde estava a Bélgica. A Alemanha mantém-se na segunda posição. Portugal está em quarto lugar, Brasil caiu 1 lugar para 8º. Dos países africanos de língua portuguesa, Cabo Verde continua a ser a grande estrela. Deu um salto enorme, subiu de 41º para 32º. Angola caiu 1 lugar para 98º. Moçambique caiu 18, para o lugar 125. Guiné-Bissau subiu 6 para 141º. São Tomé também subiu, e muito, do lugar 193 para 157. Costa do Marfim é agora o melhor país africano em 22º. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje há jogos da Liga Europa. Há 12 grupos, portanto muitos jogos, 24. 13 equipas portuguesas em ação. Braga, que comanda o grupo F com 9 pontos, está em França para defrontar o Marselha, que está em terceiro lugar com 3 pontos. Menos um que o Liberec, que joga fora com o Groningen com 1 ponto. E Braga tem um problema. Todas as chuteiras dos jogadores foram roubadas do balneário do Marselha. É verdade, 2 a 3 pares por jogador. O Sporting, que comanda o campeonato português, está em terceiro lugar no grupo G com 4 pontos e está na Albânia para defrontar o Skanderbeu, que está em último com 0 pontos. Lokomotiv, que comanda este grupo, está na Turquia para defrontar o Beşiktaş, em segundo, a 2 pontos da equipa russa. Belenenses, em terceiro lugar do grupo I, com 4 pontos. recebe o Basileia, da Suíça, que comanda com 6. Lech Poznan, da Polónia, com 4 pontos, também recebe o Fiorentina, com 3. Tudo renhido neste grupo. Falando de equipas portuguesas, ontem na Liga dos Campeões, o Porto ficou mais perto de se qualificar para os oitavos de final ao ir a Israel bater o Maccabi por 3-1 em jogo da quarta jornada do Grupo G. Porto comanda o grupo com 10 pontos, seguido do Chelsea, de José Mourinho, que ontem bateu o Dinamo de Kiev por 2-1. Chelsea tem 7 pontos, o Dinamo tem 5, Maccabi 0. Nada, nenhum para mostrar. O grande jogo de ontem foi, no entanto, aquele entre o Bayern e o Arsenal de Inglaterra no grupo F. Que basada do Bayern, que dominou a belo prazer. 5-1 ao Arsenal, que está agora prestes a ser eliminado. O Bayern comanda com 9 pontos, os mesmos que o surpreendente Olympiacos da Grécia. Dinamo e Arsenal têm 3 pontos cada. O atual campeão, o Barcelona, bateu o Bate Borisov por 3-0 num jogo do grupo E, onde o Roma bateu o Bayer Leverkusen por 3-2 num emocionante jogo. Barcelona comanda à vontade com 10 pontos, Roma tem 5, Bayer tem 4, Bate tem 3. Tudo em aberto para o segundo lugar. E, finalmente, Karim Benzema, avançado do Real Madrid, está metido em grande Milão do barulho. Foi hoje formalmente acusado em Paris de cumplicidade numa tentativa de chantagem do seu compatriota Mathieu Valbuena. A acusação formal é de cumplicidade em tentativa de chantagem e conspiração em ação criminal. Mínimo, se for considerado culpado, 5 anos de prisão. Benzema teria falado com Valbuena a pedido de amigos que queriam exercer chantagem ao médio do Lyon com um vídeo de cariz sexual. Benzema foi detido ontem. Faz também face a um julgamento em Espanha por conduzir sem carta. É caso para dizer, não há juízo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana no Angola Fala Só, portanto já amanhã, por ocasião dos 40 anos de independência de Angola, vamos pedir a todos os ouvintes que participem neste programa na sexta-feira, dia 6 de novembro, com as vossas opiniões e depoimentos sobre estes 40 anos de independência. Portanto, amigo ouvinte, já sabe, inscreva-se para participar amanhã no Angola Fala Só, da Voz da América. Tempo ainda para as principais notícias. A Grã-Bretanha disse hoje que há uma possibilidade significativa de um grupo afiliado com o Estado Islâmico ter estado por detrás de um suposto atentado com uma bomba no avião russo que caiu na Península do Sinai, no Egito, matando 224 pessoas. A Rússia decidiu, entretanto, enviar mísseis para a Síria para proteger as suas forças militares na região, disse o chefe da Força Aérea Russa. A Força Aérea do Níger bombardeou uma base do grupo islâmico Boko Haram no sudeste do país e deteve mais de 20 militantes. O novo presidente da Tanzânia, John Magufuli, tomou as posse apesar da contestação das eleições do dia 25 de outubro. Tempo ainda para uma rápida vista de olhos por alguns dos jornais publicados aqui nos Estados Unidos nesta quinta-feira, dia 5 de novembro. O Washington Post dedica a sua atenção às presidenciais americanas com uma entrevista com o candidato republicano Jeb Bush, no momento em que ele tenta relançar a sua campanha. Quanto ao New York Times, destaca a questão dos refugiados sírios com uma foto a três colunas na primeira página de um barco superlotado desembarcando refugiados numa ilha grega. Quanto ao Wall Street Journal, afirma a quatro colunas, Grã-Bretanha suspeita de atentado bombista no caso do avião russo. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. E acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 20 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Principais temas do dia. A Inglaterra considera existir a possibilidade de um grupo afiliado ao Estado Islâmico ter feito espinhar um avião russo. Moscou enviou sistemas de mísseis para a Síria. A Força Aérea do Níger atacou uma base do Boko Haram. 5 de novembro de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Centenas de novos refugiados dos confrontos entre forças governamentais e a guarda da Renamo na Gorongosa pediram hoje ao governo e ao maior partido da oposição para parar de jogar com as suas vidas. Alfredo Júnior.
Várias famílias fugiram à nova onda de confrontos em Satugira e refugiaram-se à vila sede da Gorongosa. Sem auxílio governamental, como da primeira vez, vários refugiados se entregam ao trabalho doméstico em troca de comida e outros para se alojar em varandas de casa de pessoas que os estendem a mão.
Na verdade, estou muito chateado, estou muito mesmo nervado com essas coisas que está a acontecer. Está a nos maltratar porque nós não estamos a ficar sossegados, estamos a sofrer sempre nas bagagens, nas cabeças e deixamos muitas coisas lá em Vunduz.
Disse Ricardo Mortar, um morador do Vunduz, que percorreu a pé quase 30 km para chegar à vila da Gorongosa. Já Enoch Bica, outro morador de Vunduz, acusa o governo Renamo de estar a brincar com suas vidas, manifestando-se farto da situação.
Nós estamos cansados de correr, ficar no mato, dormir no mato, comer mal. Estamos cansados, estamos a construir e depois cada vez mais, quer dizer, nem a construção já não vai avante. Agora vocês estamos a pedir ao governo Renamo a conversar e dialogar para isso acabar.
Enoch Bica, como Mateus Pedro, que pela segunda vez abandonam campos de cultivo limpos nas vésperas da sementeira, o que provocou uma fome severa nas épocas agrárias passadas, são unânimes para uma resolução pacífica do desarmamento da Renamo.
Mas, na verdade, dava continuar do momento da Renamo, mas dava conversar entre eles, não pela troca de tiro, porque isso estraga a população.
Tem que parar. E nós já não queremos ver mais armas no Vunduz, porque nós estamos cansados.
A polícia moçambicana lançou uma nova operação para recolher armas em posse da guarda da Renamo em Gorongosa, Sofala e Morrumbala, Zambésia, confirmou semana passada o ministro do Interior, quase 3 semanas depois que Afonso Djakama entregou 16 armas para pôr fim, a 9 de outubro, ao cerco da sua casa na Beira. Novas invasões deverão acontecer nas bases de Sitatonga, em Sussundenga, na província de Manica, e outras em Inhambane, da Corongosa. André Batista, para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado especial de amanhã, sexta-feira, 6 de novembro, será você, o ouvinte. Em alusão aos 40 anos de independência de Angola, o Angola Fala Só abre o microfone a todos os ouvintes em Angola que queiram partilhar a sua reflexão sobre o aniversário de independência. Que desejos tem para o seu país, o que representa para si a independência, que ganhos teve o país e tantas outras reflexões que tenha. Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
Angola obteve 1,5 mil milhões de dólares na sua primeira emissão de eurobonds com maturidade de 10 anos e pagando juros de 9,5% aos investidores. A informação foi prestada pelo Ministério das Finanças angolano, dando conta da conclusão na quarta-feira da mobilização de fundos no mercado internacional de capitais através da emissão de eurobonds, ou seja, títulos de dívida pública em moeda diferente do país emitente. Esta emissão inaugural dá um passo extremamente importante para o nosso país e vemos isso como o início de um relacionamento de longo prazo com os mercados de capitais internacionais, disse o Ministro das Finanças angolano, Armando Manuel. A operação foi distribuída, entre outros, por investidores americanos e europeus, como gestores de fundos, bancos ou fundos de pensões. A firma americana Goldman Sachs International atuou como líder do consórcio de bancos que estruturou a operação, que incluiu ainda o alemão Deutsche Bank e os chineses da ICBC International. Angola enfrenta uma forte crise económica e financeira decorrente da quebra das receitas com a exportação do petróleo face à baixa da cotação do barril de crude no mercado internacional. Para compensar esta quebra de receitas, Angola prevê necessidades de financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2015 superiores a 20 mil milhões de dólares. Além do financiamento do Estado, esta emissão permitirá o reforço das reservas internacionais angolanas necessárias à importação de bens alimentares e matérias-primas que se reduziram em 11,5% desde o início do ano devido à crise petrolífera. Angola gastou mais de 4 mil milhões de euros para recuperar as linhas de caminhos de ferro e aproveitar o enorme impacto que a ligação ferroviária entre o litoral e o interior pode ter na economia. De acordo com uma nota da Economist Intelligence Unit, a unidade de análise económica da revista britânica The Economist, a ligação abre o interior do país ao comércio, permitindo a Angola restabelecer-se como um corredor de transporte para a exportação de matérias-primas da República Democrática do Congo e da Zâmbia. A obra ficou a cargo da China Railway Construction, uma das maiores empresas chinesas do setor, e é mais um exemplo da importância que as grandes empresas chinesas têm na reconstrução da Angola. A renovação do caminho de ferro de Benguela foi concluída no início de 2015 e que tem uma extensão de mais de 1.300 km, permite ligar o litoral de Angola ao interior do país. Além da ligação até ao Luau, Angola fica também com o sistema ferroviário até à República Democrática do Congo e Zâmbia, que depois permite estender a ligação até Moçambique, Tanzânia e África do Sul, todos localizados junto ao Oceano Índico. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,08 dólares e a libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,87 rand.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Ouvintes, acompanhem a programação especial da próxima semana.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romana, connosco em linha. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana. Eu estou bem. E queria dizer aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E desde que não tropece nas palavras como eu comecei por tropeçar, doutora Nídia, estamos bem. E, amigos ouvintes, vamos falar de transtornos de comportamento, transtornos mentais. Começamos a falar da bipolaridade, portanto, é mais ou menos assim em termos fáceis, quando uma pessoa vai de um extremo ao outro em termos de... Tanto pode estar muito alegre como estar muito triste. Doutora Nídia, por ser uma questão, de alguma forma, do foro psicológico, mental, às vezes o tratamento pode não ser assim tão fácil ou as pessoas se aperceberem. Como é que se trata a bipolaridade?
Em primeiro lugar, nós precisamos de diagnosticar a bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno mental que se diagnostica ao longo de algum tempo, mais ou menos um complemento de durante 9 anos, em que se estuda o comportamento de um adolescente, de uma criança, de um adulto, não é? E sendo ele de dois extremos, eles têm duas causas, a depressão absoluta e o maníaco depressivo. Então, nós temos que saber as causas que deprimem o doente, porque está subjugado. A bipolaridade, por um lado, está subjugada a uma depressão. Temos que saber as causas que deprimem um doente, em que ele se encontra fragilizado, triste, agoniado, com uma angústia, melancólico, e depois fazermos o tratamento. Existem muitas causas que fazem o transtorno bipolar de um extremo. A depressão... como nós dissemos, depende, é uma depressão que pode ser sociocultural, socioambiental, socioemocional. É uma depressão que depende daquilo que as pessoas têm como vivência ao longo do seu tempo de vida. E então, no outro extremo, nós temos o maníaco depressivo, aquele que está a sorrir, que está feliz, mas que tem sempre uma ponta do iceberg onde ele se deprime. Então, é neste contexto, nós não vamos tratar o sorridente. É muito difícil a gente tratar o sorridente. Mas controlamos o seu comportamento eufórico, porque a euforia bipolar é uma euforia transtornal, que não tem cabimento. Uhum. Às vezes um transtornado bipolar está eufórico... por uma razão que não tem que ser eufórico.
E também não é muito segura, então, não é, doutora Nídia? É uma fase em que não é muito segura porque é um riso falso, não é?
Exatamente, o riso falso que cobre um certo dinamismo dentro dele que não é ponderado, em que nós vai para o extremo bipolar, onde as pessoas bipolares, eles não levam com eles apenas a sua bipolaridade, mas levam os transtornos a nível comportamental de quem está ao lado deles, do ambiente sociocultural, do ambiente da comunidade, do ambiente da sua família principalmente, do ambiente do seu trabalho, porque ele acorda de manhã está eufórico e ao fim do dia está melancólico. Acorda de manhã está feliz e ao fim do dia está infeliz. Chora por tudo e por nada, sorri por tudo e por nada. Portanto, são estes os mecanismos de tratamento que nós temos que manter numa bipolaridade. É muito difícil.
Doutora Nídia, portanto, nós temos, por exemplo, as pessoas podem ser hospitalizadas, sobretudo quando apresentam determinados comportamentos que são perigosos, não é? Agressivos e que podem ser maus para a própria vida das pessoas, como das pessoas que estão ao lado. Mas também temos o uso de medicamentos.
Claro, porque o uso de medicamentos é com base naquilo que é sustentável. Por exemplo, um bipolar depressivo tem que tomar antidepressivos, tem que tomar antiansiolíticos, porque está completamente desorganizado a nível comportamental. Um eufórico tem que tomar um calmante, porque ele tem que se manter nas características não só individualizadas, mas coletivas do seu próprio ambiente. Então ele tem que tomar a medicação que vai pôr na mediana da bipolaridade, o que é um caso muito difícil. É muito difícil conviver com um bipolar.
Doutora Nídia, quer dizer que quando diz vai colocá-lo na mediana, quer dizer que os medicamentos servem apenas para controlar essas grandes alterações de humor, de facto não, assim, não se cura a bipolaridade. Portanto, mais ou menos é mantê-los nos neutros, não é?
Exatamente, não neutros, não neutros, Ana, mas mantê-los sobre um comportamento pelo menos normal, aceitável no seio da família, no seio de uma comunidade, no seio de uma igreja, no seio em que ele é um gestor, ele é um chefe, ele é um diretor, porque a bipolaridade dá em qualquer dessas pessoas, e essas pessoas têm transtornos difíceis e características de personalidade, características que são completamente difíceis de ser controladas. A bipolaridade hoje em dia é um transtorno que geralmente acontece, que está muito frequente, e nós vemos que o indivíduo ou a indivídua acaba sempre ficando sozinha, porque ninguém consegue, e qualquer pessoa consegue fazer o diagnóstico da bipolaridade. Olha e diz, olha, essa pessoa está precisando de ajuda e precisa de uma ajuda psicológica, emocional, comportamental. Vê-se logo a bipolaridade à distância.
Doutora Nídia, qual é o papel da psicoterapia na bipolaridade? Que tipo de terapia que se faz?
É um papel muito bonito. O papel da psicoterapia tem que ser rotineira. O bipolar é o indivíduo que frequentemente deve frequentar mais um psicólogo que qualquer doença comportamental, que qualquer depressivo, que qualquer que tenha ansiedades, que qualquer indivíduo. Ele tem que se manter em termos psicodinâmicos, porque ele vai fazer uma terapia não só individualizada, vai fazer uma terapia de grupo, vai fazer uma terapia de inserção, vai fazer uma terapia comportamental, e isso faz com que ele tenha que ter um psicoterapeuta de rotina a quem ele confia cegamente para ele contar porque é que está eufórico, está com uma psicose maníaca e porque é que ele está depressivo. Né? Este psicoterapeuta tem que conhecer todos os traumas, todas as perdas, toda a vida de um bipolar.
Doutora Nídia, a questão de conhecer toda a vida do bipolar, qual é o agravamento que faz, por exemplo, quando as pessoas são dependentes do álcool ou dependentes de drogas, quando há uma situação de bipolaridade? Parece-me que isso só pode agravar, não é?
Agravam a situação. Por exemplo, um indivíduo que é bipolar é emocionalmente dependente de um álcool. Ele acha que encontra a contrapartida da sua normalidade quando ingere o álcool, o que é mentira. São agressivos, permanentemente ofensivos, permanentemente antissociais, antibiológicos. Então, este indivíduo está completamente fora de questão quando está associado à bipolaridade ou ao alcoolismo. Quando está associada à droga, também é a mesma coisa.
Uhum.
Porque a droga insere-se num mecanismo comportamental em que um indivíduo bipolar sente que ele está num padrão normal. Mas as pessoas, o médico, o psicoterapeuta, o psiquiatra, vê que ele não está normal, completamente desatinado, como eu podia dizer, completamente desalojado dos padrões normais de comportamento e características comportamentais.
Doutora Nídia, uma última pergunta neste tempo que nos falta. Isto, falamos, normalmente a gente pensa em adultos, crianças e adolescentes também também têm comportamentos bipolares. O tratamento e os medicamentos são o mesmo?
Não. A criança, geralmente, uma criança bipolar vê-se na infância. É uma criança que chora enquanto está a sorrir. É uma criança que está com pais separados e ele não aceita. E é uma criança que tem um trauma, viu alguém a morrer, apanhou uma mão em coisa de guerra, uma calamidade natural, esteve à beira de sempre um precipício qualquer. E nessas alturas nós temos que levar a criança a entender o seu padrão para que ele fique no sistema mediano da bipolaridade. Só que é muito difícil diagnosticar as crianças, porque a bipolaridade é diagnosticada ao longo de um tempo. E o tempo mais favorito são 9 anos. Aos 9 anos de idade é que nós surpreendemos a idade escolar a bipolaridade, não é? E é nessa altura que nós temos que estar em cima das crianças. É uma altura extremamente perigosa porque elas querem a sua independência em termos de amiguismos.
Portanto, não se sabe se é uma questão de rebeldia.
De jogos, de escolhas.
Portanto, não se sabe se é uma questão de rebeldia, se é uma questão de uma outra doença, não é?
Exatamente. A rebeldia é uma das causas. A rebeldia começa... A rebeldia está mais associada ao bipolarismo na fase da adolescência,
uhum.
em que o adolescente não aceita as regras familiares, não aceita a religião ponderada do seu lar, não aceita a sua comunidade, então tem uma rebeldia permanente que faz o da bipolaridade. Nessas alturas nós convidamos os pais a frequentarem bastante o psicólogo para que a criança entenda que ele não é o único que vive no padrão social, socioeconómico ou ambiental daquela sociedade e daqueles padrões familiares. Não é? Então, é nesse dinamismo que nós levamos o tratamento da bipolaridade, mas, de facto, até hoje está sendo muito difícil trabalhar com o sistema bipolar.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final de mais uma conversa com a doutora Nídia Romano sobre saúde. Estivemos a falar de tratamento para a bipolaridade, um transtorno comportamental, um transtorno mental. Vamos despedir-nos do nosso auditório com um abraço de saúde. Então, até para a semana também. Para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas porque é o meu beijinho, beijinho.
horas 21 minutos 35 segundos. Passagem agora para o Música Country. A cerimónia de entrega dos prémios da 49ª edição, 9ª emissão dos prémios anuais, realizou-se ontem na Bridgestone Arena em Nashville. E vamos aqui ficar com Keith Urban em Break One Me.
Just need a break on me, shattered like glass, come apart in my hands, take as long as it takes, girl, break on me, put your head on my chest, let me help you forget, when your heart needs to break, just break on me. Someone you knew, would you do anything to change it in words? You wanna take back, but you know you can't. When the pages won't turn and it still hurts, break on me, shattered like glass, come apart in my hands, take as long as it takes, girl, break on me. Head on my chest.
let me help you forget. When your heart needs to break, just break on me. Oh, when you need somebody, when you need somebody right now, you're where I'll be. Break on me, shattered like glass, come apart in my hands, take as long as it takes, girl, break on me. Put your head on my chest, let me help you forget, your heart needs to break, just break on.
E com Break On Me, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 5 de novembro de 2015. A Inglaterra disse hoje que há uma possibilidade significativa de um grupo afiliado ao Estado Islâmico estar por detrás do suposto atentado com bomba ao avião russo que caiu na Península do Sinai, no Egito, matando 224 pessoas. Segundo a Reuters, a Rússia disse que tais teorias são apenas especulação nesta fase e só uma investigação oficial poderá determinar o que aconteceu. O setor no Egito afirma não haver nenhuma indicação, até agora, de que uma bomba tenha sido a causa do desastre. A Rússia enviou sistemas de mísseis para a Síria para proteger as suas forças militares naquela região, indicou o chefe da Força Aérea Russa. Segundo a Reuters, o general Viktor Bondarev afirmou que caças poderiam ser roubados em países vizinhos à Síria e usados para atacar as forças russas. Calculamos todas as ameaças possíveis, enviamos não só caças, bombardeiros e helicópteros, mas também sistemas de mísseis. A Força Aérea do Níger bombardeou uma base do grupo islâmico Boko Haram no sudeste do país e deteve mais de 20 militantes, revelaram fontes da segurança. Este é o mais forte ataque contra os rebeldes, de acordo com as mesmas fontes, acrescentando que a base agora destruída impede o avanço de Boko Haram através do Lago Chad. No mês passado, o Parlamento do Níger aprovou a extensão do estado de emergência de 15 dias para 3 meses, com o objetivo de combater os rebeldes de Boko Haram e restabelecer a segurança no país. O novo presidente da Tanzânia, John Magufuli, tomou posse hoje, apesar de contestações às eleições de 25 de outubro. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O espaço para a sociedade civil está a diminuir em muitas partes do mundo, afirmou o adjunto secretário de Estado Anthony Blinken num discurso recente. Está a ser cercado e onde o poder se tornou centrado nas mãos de uns poucos e a corrupção é a forma da vida. Está a ser ameaçado por aqueles que consideram os mídias independentes, a União Pacífica, a liberdade de associação e uma sociedade aberta sejam a fonte da insegurança. Nos últimos 3 anos, mais de 50 países introduziram ou aplicaram medidas para restringir a sociedade civil. Ainda mesmo quando está a ser cercada e enfrenta a ameaça crescente, a sociedade civil tem retirado força de novos e poderosos instrumentos que fazem os governos mais abertos, os dados mais acessíveis e os cidadãos mais informados e mais ligados. Tal como os regimes repressivos copiam leis uns dos outros, a democratização da tecnologia dá aos cidadãos a base para aprender, criar e envolver os respectivos governos e levantarem vozes conjuntamente. A democracia é a linha avançada da nossa defesa, afirmou o adjunto secretário Blinken. Serve como proteção contra o extremismo e a radicalização precisamente porque possibilita a todas as pessoas a oportunidade de expressar os seus direitos, prosseguir as suas ambições e direcionar pacificamente as suas queixas. Os Estados Unidos estão comprometidos na defesa dos valores democráticos, sendo por isso que ajuda a desenvolver os centros regionais através da iniciativa da sociedade civil, afundando o nosso envolvimento diplomático através da presidência da Comunidade das Democracias, facilitando o caminho dos reformadores através da parceria do Governo Aberto e promovendo um novo objetivo de desenvolvimento sustentável que, pela primeira vez, coloca as liberdades fundamentais, o primado da lei e a responsabilização das instituições na agenda do desenvolvimento global. Ao agirmos na defesa dos nossos valores e daqueles que os partilham, afirmou o adjunto secretário Blinken, os autoritários e extremistas vão ver que as suas políticas de divisão e as ideologias do ódio vão precipitar exatamente aquilo que esperavam destruir, um mundo de civilidade e o ressurgimento da fé no ideal democrático.
foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.